Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário finaliza votações da primeira medida do pacote de ajuste.
Governo federal deseja ampliar a integração na área de segurança.
Deputados sugerem mudanças no controle das empresas públicas. Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da comissão que estuda a revisão da lei das licitações, Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi criticado por sugerir a realização de audiências públicas com empresários que fazem acordos de delação. O deputado reiterou sua convicção de que eles podem contribuir com o aperfeiçoamento da legislação.
Projeto de Jaime Martins, do PSD Mineiro, regulamenta artigo da Constituição que determina a existência de um estatuto jurídico para as empresas estatais. Ele explicou que o estatuto visa fixar regras para o regime de contratação, obedecendo normas de boa governança e estipulando meios rigorosos de controle de custos.
A Petrobras teve prejuízo de mais de 6 bilhões de reais com os desvios de recursos investigados pela Operação Lava Jato. Caio Nárcio, do PSDB Mineiro, repudiou os desmandos, a corrupção e a irresponsabilidade do governo federal, lembrando que a Petrobras registrou um resultado negativo total de quase 22 bilhões de reais.
Economia.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, criticou a decisão do governo federal de vender novos ativos da Petrobras e ampliar as concessões na área de infraestrutura. Na opinião do deputado, a medida vai enfraquecer o país e a capacidade pública de desenvolvimento.
Luiz Carlos Raul, do PSDB, voltou a cobrar do governo federal mais atenção aos recursos dos estados e municípios, especialmente com as unidades que tiveram perdas com a Lei Candir. Segundo ele, só o Paraná tem para receber da União quase 500 milhões de reais relativos à compensação das exportações.
O aumento da conta de energia em quase 22% foi o grande vilão da inflação no último mês. A afirmação é de Misael Varela, do DEM Mineiro, que mostrou preocupação com os aumentos dos preços de todos os produtos no país.
O 15º Fórum de Comandatuba, organizado pelo LIDI, Grupo de Líderes Empresariais, discutiu temas como o desenvolvimento da América Latina e a crise institucional e política do Brasil. Para Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, o evento realizou debates com grande alcance político e econômico.
Agricultura.
Estudo da Emater Gaúcha aponta que apenas 2% dos agricultores conseguiram realizar o cadastro ambiental rural. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, alertou para a necessidade de prorrogação do prazo para que agricultores possam obter financiamentos e linhas de crédito.
Desenvolvimento regional.
Brasília completou 55 anos no dia 21 de abril. Ao registrar a data, Edinho Beis, do PMDB catarinense, destacou que a capital, além de ser patrimônio histórico e cultural da humanidade, é uma cidade acolhedora e de formas inovadoras, que conta com um impressionante conjunto arquitetônico e urbanístico a céu aberto.
O município de Lagarto completou 135 anos de emancipação política. Entre as conquistas da cidade, João Daniel do PT registrou a instalação de um campus da saúde da Universidade Federal de Sergipe, com cursos de medicina, enfermagem, odontologia, farmácia, nutrição e fisioterapia, entre outros.
Salgueiro, no interior pernambucano, comemorou 151 anos de emancipação política no último dia 30. Ao parabenizar a população do município, Gonzaga Patriota, do PSB, acrescentou que as principais atividades econômicas em Salgueiro são a agricultura e o comércio varejista.
O arranjo produtivo local de moda íntima de Frecheirinha, no Ceará, tem apresentado resultados. Segundo Leônidas Cristino, do PROS, além de gerar mais de 2 mil empregos, o APL possibilitou a instalação de um centro de treinamento para capacitar novos profissionais e aprimorar quem já está no mercado de trabalho.
As cheias do Rio Solimões deixaram os municípios do Baixo Amazonas em estado de calamidade, com mais de 4 mil pessoas desabrigadas. Silas Câmara, do PSD, cobrou do governo federal medidas para atender a população afetada pelas enchentes.
Representantes do governo federal estiveram em Xanxerê visitando os locais atingidos pelo tornado no último dia 20. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, agradeceu a destinação de quase 6 milhões de reais para assistência à população atingida.
O Centro de Assessoria do Assuruá, localizado em Irecê, na Bahia, completou 15 anos de fundação. Valmir Assunção, do PT, parabenizou a organização que, segundo ele, auxilia a população do semiárido nordestino a conviver com a seca através de projetos e ações que promovem a cidadania e o desenvolvimento sustentável.
Transportes.
O Brasil é o quinto maior consumidor de bicicletas do mundo, com uma frota que já ultrapassa 70 milhões de unidades. Projeto de Roberto Brito, do PP Baiano, obriga os fabricantes a gravarem caracteres, identificando modelo, marca e o ano de produção, para facilitar as investigações nos casos de roubo ou furto.
Previdência.
Dados citados por Paulo Folheto, do PSB Capixaba, mostram que o déficit do regime geral da Previdência foi de 56 bilhões de reais e o do regime próprio do servidor foi de mais de 60 bilhões. Ele alertou que a pirâmide etária do país está se invertendo e sustentar a Previdência será cada vez mais difícil.
Saúde.
Desde o início do ano, o governo da Bahia abriu 265 leitos na rede hospitalar e contratou mais de 300 trabalhadores, entre médicos e profissionais da enfermagem, para atender a população. José Rocha, do PR, elogiou a administração local por ampliar e garantir melhor atendimento de saúde em todo o estado.
O presidente da Câmara comentou a ação protagonizada pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou o recolhimento de documentos no seu gabinete parlamentar.
Segundo Eduardo Cunha, a demanda seria atendida simplesmente com envio de um ofício à Câmara dos Deputados.
O repórter Tiago Marcel tem mais informações sobre a diligência realizada na casa.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirmou que não irá criar obstáculos a qualquer decisão judicial, referindo-se à coleta de documentos ocorrida na Câmara nesta quarta-feira. Segundo a imprensa, a PGR solicitou cópias de registros informáticos da casa no início desta semana. O pedido de coleta de documentos teria partido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo notícias publicadas, os registros não estavam em nenhum gabinete parlamentar, mas no Departamento de Informática da Casa. Cunha disse que a ação foi totalmente desnecessária.
Se bastava dar um ofício, se mandaria tudo o que se pediu. Vem aqui buscar daquela forma o que vieram buscar, bastava mandar um ofício.
Ainda segundo Cunha, a medida não representou qualquer ameaça à independência do Poder Legislativo.
Responda a qualquer conteúdo que lhe for provocado. E, efetivamente, o procurador escolheu a quem investigar. E há uma querela pessoal, uma menor dúvida com relação a isso.
A autorização para buscar dados nos computadores da Câmara teria sido dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O STF e a PGR, no entanto, não confirmaram detalhes sobre a diligência. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Justiça.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que trata da valorização das carreiras da Advocacia Geral da União e das Procuradorias. Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, pediu a inclusão do texto na pauta de votações da Casa.
A indicação de Luiz Edson Fachin ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi saudada por Luciano Ducci, do PSB. Para ele, é uma honra o Paraná ter como representante na mais alta corte do país um jurista com notório saber, independente e que atende a todos os requisitos previstos na Constituição.
Segurança Pública.
Na opinião do delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, a Câmara está cumprindo seu papel ao abrir a discussão para os temas da redução da maioridade penal e do desarmamento. Ele espera que a Casa consiga chegar a um consenso sobre essas matérias, que, a seu ver, são fundamentais para reduzir a criminalidade no país.
Projeto apresentado por Capitão Augusto, do PR de São Paulo, estende aos policiais militares e a seus familiares o tratamento do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Ele acredita que a iniciativa vai amparar os agentes que, muitas vezes, colocam em risco a própria vida no exercício de suas funções.
2.000 candidatos foram aprovados em concurso para a Polícia Militar e 650 aprovados para a Polícia Civil no Rio Grande do Sul. João Derli, do PCdoB, manifestou sua indignação pelo fato desses candidatos não serem chamados pelo governo estadual. O déficit de policiais no estado chega a 10 mil.
8 integrantes da torcida organizada Pavilhão 9 do Corinthians foram encontrados mortos na sede do grupo. Goulart, do PSD de São Paulo, lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas.
Câmara aprova projeto que repassa às secretarias estaduais de segurança e à Polícia Federal o material apreendido, fruto de contrabando, e que possa vir a ser usado no combate ao crime. Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, comemorou a aprovação da emenda que estende o benefício também às guardas municipais.
O governo federal pretende ampliar a integração com estados e municípios na área de segurança pública.
A proposta deverá aprimorar a troca de informações entre os entes públicos e também divulgação de experiências implantadas em nível regional.
A jornalista Noelle Nobre acompanhou a comissão geral sobre o tema, realizada no plenário, e tem mais informações.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou nesta quinta-feira que o governo deve encaminhar em breve ao Congresso Nacional uma proposta para garantir mais protagonismo à União na área de segurança pública. Segundo o ministro, que participou de comissão geral na Câmara dos Deputados, a ideia é garantir mais poder à União para legislar, favorecendo uma integração com estados e municípios. A atual falta de integração, segundo o ministro, prejudica a troca de informações e a disseminação de boas práticas. Cardoso disse ainda que sua pasta está revendo o Plano Nacional de Segurança Pública a fim de reduzir a taxa de homicídios, combater o crime organizado e fundir políticas de segurança pública com políticas sociais. O deputado Silas Freire, do PR do Piauí, reivindicou o financiamento para a segurança pública. A reclamação foi compartilhada pelo deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, para quem as receitas devem ser melhor repartidas com os estados.
Nós precisamos descentralizar, ministro, as receitas. Se o estado é responsável pela segurança, ele precisa de recursos para poder fazer a política correta.
José Eduardo Cardoso, no entanto, disse que nem União nem estados têm verba neste momento e apelou para uma melhor gestão dos recursos. Na comissão geral desta quinta-feira, o ministro José Eduardo Cardoso também se posicionou em relação a temas polêmicos. Ele disse ter uma posição contrária, por exemplo, à redução da maioridade penal em discussão na Câmara. A medida, a seu ver, é inconstitucional por ferir direitos e garantias. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleições.
Integrantes da Comissão da Reforma Política foram a Manaus para discutir com os amazonenses a proposta que trata das alterações no sistema político eleitoral. Átila Lins, do PSD, participou do encontro e afirmou que o debate vai ajudar a concretizar a reforma desejada pela população brasileira.
Na avaliação de José Stedile, do PSB Gaúcho, o governo federal errou ao ampliar o valor do fundo partidário para 900 milhões de reais, conforme foi votado por deputados e senadores. O parlamentar voltou a defender o financiamento público de campanha, que, a seu ver, é o mais justo.
Educação.
Os professores estaduais do Paraná voltaram a entrar em greve contra as mudanças no plano de previdência no estado. Em defesa dos profissionais do ensino, Cristiane de Souza e Ared, do PTN, repudiou a atitude do governo estadual em agredir os manifestantes durante ato em frente à Assembleia Legislativa.
Em solidariedade aos professores grevistas de Pernambuco, Daniel Coelho, do PSDB, espera que os profissionais e o governo estadual entrem em acordo para que a categoria fique mais fortalecida e com remuneração adequada para a profissão.
O Ministério da Educação prorrogou o limite para a renovação dos contratos do FIES até o final de maio. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, afirmou que o prazo é importante para dar tranquilidade aos alunos que já estão no programa e dependem do financiamento para continuar estudando.
O governo federal anunciou que a verba de 2015 para novos contratos do FIES se esgotou nesta semana. Para Afonso Ram, do PP Gaúcho, a informação comprova a falta de planejamento do Poder Executivo sobre a expansão do ensino superior e o desenvolvimento da educação no país.
A Organização Educacional Farias Brito comemorou 80 anos de existência no mês de abril. Moses Rodrigues, do PPS, prestou homenagem à instituição que, segundo o parlamentar, é referência em ensino, não só no Ceará, mas em toda a região Nordeste.
A Câmara analisa a proposta de emenda constitucional que retoma a exigência do diploma de nível superior em jornalismo. Paulão, do PT de Alagoas, argumentou que os profissionais de imprensa aguardam a votação que vai restabelecer o marco legal da categoria.
Homenagem.
Morreu na última segunda-feira, 4 de abril, o arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico. Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, lamentou a perda e ressaltou que o religioso foi responsável por aproximar a Igreja Católica dos cidadãos da capital.
Votação.
O plenário da Câmara finalizou na tarde de hoje a votação da medida provisória que altera as regras de acesso ao seguro-desemprego.
A medida muda ainda as regras do abono salarial e do seguro-defeso e é a primeira das matérias do ajuste fiscal votada pelos deputados.
O texto básico da matéria foi votado na noite de ontem e hoje foram analisadas várias emendas que tinham por objetivo alterar alguns itens da proposta. Nenhuma foi aprovada.
A repórter Paula Bittar detalha as principais características da MP aprovada na noite de ontem e confirmada nas sessões de hoje.
Por 252 votos a 227, o plenário aprovou nesta quarta-feira o texto principal da medida provisória 665, que compõe o pacote do ajuste fiscal e dificulta o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego. O texto aprovado estabelece que na primeira solicitação, o trabalhador só terá direito ao benefício se tiver recebido salário em 12 dos 18 meses anteriores à demissão. Até a medida provisória, a legislação dava esse direito a quem recebesse salários nos 6 meses anteriores à dispensa. A proposta também trata do abono salarial e prevê que o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos terá direito ao bônus de até 1 salário se tiver trabalhado 90 dias no ano. E o abono será proporcional ao período trabalhado. A lei original não prevê a proporcionalidade e concede o abono a quem trabalhou 30 dias no ano. A oposição voltou a criticar a proposta. O deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, acusou o governo de descontar suas próprias falhas no bolso do trabalhador.
Tem que deixar claro para a sociedade brasileira que esse ajuste fiscal só ocorre no momento e de um resultado de um governo que criou essa crise. Quem criou esse momento de crise foi a presidente Dilma com seu desgoverno. Ela não pode cobrar essa conta do trabalhador. Ela que busque alternativas dentro do próprio governo.
Já o líder do governo, José Guimarães, afirma que o texto não retira direitos, apenas corrige distorções.
Ele é fundamental para as contas públicas brasileiras, porque ele preserva todos os direitos, seguro-desemprego, seguro-defeso, que aliás foi criado pelo governo do presidente Lula. O abono, todas as conquistas estão preservadas. O que nós estamos fazendo é corrigindo distorções e moralizando o acesso e permitindo que os trabalhadores possam continuar tendo esses benefícios previdenciários.
Apesar do placar apertado, Guimarães considerou a aprovação uma vitória da negociação com a base aliada. Durante a votação desta quarta, a sessão precisou ser suspensa por 2 vezes. Numa delas, para a retirada de manifestantes da galeria que jogaram no plenário dólares falsos com as imagens da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. E na outra, para acalmar os ânimos dos parlamentares que discutiram de forma exaltada. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Cultura.
O município de Lages realizou no mês de abril o 2º Salão do Livro da Serra Catarinense. Carmen Zanotto, do PPS, ressaltou que o evento contou com a participação de escritores renomados e foi uma grande oportunidade para despertar o interesse das pessoas, principalmente das crianças, para a leitura.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais anunciou que as atividades do Teatro Oi Futuro, em Belo Horizonte, irão se encerrar no dia 30 de junho. A notícia indignou Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, que argumentou que a desativação do teatro, além de desvalorizar a cultura da cidade, prejudica o trabalho de todos os artistas.
O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado em 4 de maio, foi lembrado por Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte. A data foi criada há 22 anos pela ONU para denunciar crimes e agressões contra jornalistas, exigir a investigação rápida e rigorosa sobre os casos e também a punição dos responsáveis.
Rony Nemer, do PMDB do Distrito Federal, lamentou o falecimento do poeta, escritor e procurador João Henrique Serra Azul. Ele prestou condolências à família e destacou a trajetória do procurador.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.